CPI mista do Cachoeira vai ouvir empresário Fernando Cavendish.
Ana Mello e Tomás Correia defendem a aprovação de projeto que autoriza a instalação de free shops em cidades de fronteira.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A CPI mista do Cachoeira deverá ouvir o depoimento de Fernando Cavendish, dono da construtora Delta, no final deste mês.
Na reunião administrativa de hoje, também foram aprovadas a quebra de sigilos da atual mulher de Carlinhos Cachoeira, Andressa Mendonça, e a reconvocação do contraventor. A reportagem é de Érica Christian.
Presidente da CPI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, confirmou para a última semana de agosto o depoimento do dono da empresa Delta, Fernando Cavendish. O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, favorável à vinda do empresário, defendeu, no entanto, que o empreiteiro só seja ouvido pela comissão depois dos depoimentos do ex-diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Luiz Pagô, dos ex-sócios de Cavendish, José Quintela e Romeno Machado, e do contador Francisco de Assis, responsável pela abertura de todas as empresas fantasmas usadas no esquema de Cachoeira.
Tem que marcar também o senhor Luiz Antônio Pagô, tem que marcar o senhor Francisco de Assis e tem que convocar também os sócios do senhor Cavendish que romperam com ele. Precisamos, antes mesmo de ouvir o senhor Cavendish, ouvir esses quatro depoimentos.
O senador Vital do Rego explicou que, apesar de a CPI ter aprovado novamente a convocação de Cachoeira, o contraventor deverá ser o último a ser ouvido.
Nós deixamos a convocação do Cachoeira apenas como um ato legal. Não há nenhuma iniciativa, nem da presidência, nenhum movimento de reconvocação. Apenas foi um resguardo legal para, eventualmente, assim procedermos.
Outro requerimento aprovado prevê a quebra dos sigilos da atual mulher de Cachoeira. Segundo o relator, deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, Andressa Mendonça é braço direito do contraventor. A CPI também aprovou a vinda dos procuradores da República, Leia Batista e Daniel Salgado, responsáveis pelas investigações.
A Comissão Especial do Senado começou hoje a análise da reforma do Código Penal, preparada por juristas. Mais detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
O Código Penal define as penas para crimes, como roubos, homicídios, sequestros e até mesmo o aborto. Apesar dos constantes aperfeiçoamentos recebidos ao longo de décadas, já que a lei é de 1940, o Código precisa ser modernizado para refletir o mundo atual. Essa é a opinião do presidente do Senado, José Sarney, que pediu a ajuda de juristas para a preparação de um texto base para ser discutido pelo Congresso Nacional. Liderados pelo ministro Gilson Dippe, do Superior Tribunal de Justiça, o anteprojeto foi entregue a uma comissão especial de senadores. De acordo com o Dippe, os juristas não se furtaram a sugerir modificações em temas polêmicos.
Enfrentamos, sim, a questão do aborto. Aborto continua crime. Isso é bom que se diga, é crime. Apenas ampliamos a possibilidade do chamado aborto legal, de certa forma até seguindo recente orientação do Supremo Tribunal Federal. Questões polêmicas, claro, mas que devem ser discutidas por uma sociedade democrática.
A Comissão Especial de Senadores deve realizar audiências públicas para conciliar a excelência do trabalho técnico dos juristas com o clamor da sociedade, afirmou o presidente do grupo de trabalho, Eunício Oliveira, senador do PMDB do Ceará. Ele destacou ainda que a população terá várias maneiras de se manifestar sobre a proposta.
O telefone disponibilizado é o 0800-61-2211 e o site é www.senado.gov.br Alô Senado. E ainda pelo Twitter, @AlôSenado. Através desses três mecanismos, você pode participar encaminhando possíveis sugestões e informações.
A comissão receberá emendas até o dia 5 de setembro e deve votar o projeto de lei, que será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça até o dia 4 de outubro.
O senador Tomás Correia, do PMDB de Rondônia, defendeu a aprovação de projeto da Câmara dos Deputados que autoriza a instalação de lojas francas, os free shops, em municípios localizados em faixa de fronteira e que são considerados gêmeos de cidades de países vizinhos.
Os free shops são estabelecimentos com produtos vendidos sem impostos, comuns nos aeroportos internacionais.
Tomás Correia lembrou que no Brasil há 28 cidades gêmeas de outras estrangeiras e citou como exemplo o caso de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e Rivera, no Uruguai, e Guajará-Mirim, em Rondônia, e Guajará-Mirim, na Bolívia.
Lá em Rondônia, no meu estado, nós temos Guajará-Mirim e temos a cidade gêmea, que é Guajará-Mirim, que tem um comércio desenvolvido, um comércio bastante atuante, porque os brasileiros passam em Guajará-Mirim e vão fazer compra na Bolívia.
E a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, lamenta que a Receita Federal não concorde com a instalação de free shops em cidades brasileiras que ficam na fronteira.
Ana Amélia alega que seria bom para o Brasil também ter lojas francas, porque argentinos, uruguaios e bolivianos, por exemplo, viriam fazer compras no lado brasileiro.
É bom que se diga, só o estrangeiro poderá comprar nessa loja, não é o brasileiro que vai comprar. Mas como nós vamos comprar do lado de lá, o do lado de lá venha comprar do lado de cá em regime de igualdade de tratamento. Então, eu espero, sinceramente, que tenhamos no dia 28 uma decisão favorável.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, está preparando mudanças no projeto de lei que fixa regras para concursos públicos. O objetivo é evitar irregularidades como as registradas em alguns concursos, como falhas no edital e fraudes.
Ele vai propor, por exemplo, a proibição de editais com prazo pequenos de inscrição e com número exíguo de vagas, quando o órgão necessita de mais servidores. Ele vai propor também o fim dos concursos para cadastro de reserva.
Rodrigo Hollenberg quer ainda proibir que as provas exijam conteúdos não previstos no edital e não necessários ao exercício do cargo, bem como tornar obrigatório o preenchimento de todas as vagas previstas no edital do concurso.
Existe algo ainda mais grave. Refiro-me à situação perversa em que, depois de tanta luta, o candidato aprovado não tome posse, simplesmente porque não foi comunicado de que havia sido chamado. O nosso substitutivo também procurará corrigir mais essa aberração, obrigando a comunicação pessoal ao candidato no caso de convocação.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, destacou a necessidade de ampliar o atendimento público de saúde à mulher e à criança.
Segundo o senador, cerca de 80% dos problemas de saúde de todos os municípios brasileiros estariam resolvidos se as crianças e mulheres tivessem maior acesso ao atendimento hospitalar.
Mozarildo disse ainda que para resolver o problema da saúde é imprescindível investir em educação.
Porque como é que alguém se convence de que é preciso tomar atitudes básicas, como, por exemplo, lavar a mão antes das refeições, escovar os dentes? Não tendo essas noções, evidentemente ela adoece mais. Se as mães não têm essa educação sanitária, seus filhos adoecem por falta desses cuidados básicos, que matam tantas crianças ainda nesse país.
O Supremo Tribunal Federal está cumprindo o seu dever. A opinião é do presidente do Senado, José Sarney, sobre o julgamento do processo do Mensalão.
O processo envolve 38 réus que respondem a denúncias de corrupção, formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, entre outros crimes.
José Sarney preferiu não comentar os detalhes do julgamento e ressaltou o papel do STF.
Quanto menos nós do Poder Legislativo opinarmos sobre o trabalho da Justiça, eu acho que melhor para o próprio Tribunal. Agora, nós temos absoluta confiança, entregamos pela Constituição a guarda da Constituição ao Supremo Tribunal Federal e ele tem cumprido o seu dever e nunca tem falhado ao país.
José Sarney destacou que a participação de muitos políticos no processo alimenta a repercussão do caso e afirmou que se trata de um marco do judiciário que será sempre lembrado.
Jornal do Senado, apresentação Osório Anquises e Rita Zumba, áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.